Pessoal, sejam bem-vindos ao Organicast. Eu sou o Gabriel Nunes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inbound marketing e SEO. Eu estou aqui com dois convidados super especiais, a Thaís Polônio, que é coordenadora de inbound marketing no Grupo Zap, e com Everton Silva, que é analista de SEO na Resultados Digitais. Primeiramente, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho da trajetória profissional de cada um de vocês.
Oi, pessoal, eu sou a Thaís. Atualmente sou coordenadora de inbound marketing no Grupo Zap, né, a empresa resultante da fusão aí do Viva Real e do Zap Imóveis. Primeira vez na carreira profissional vivendo uma fusão, né, conhecendo de perto as dores e, paralelo a isso, com o desafio de implementar o inbound marketing na empresa. Anteriormente, eu trabalhei numa agência, trabalhei 2 anos. Fui sair de lá como coordenadora de inbound marketing também. Então, trabalhei com diversos segmentos, né, desde e-commerce, empresas B2B, B2C, e agora estou vivendo um pouco do inbound marketing in-house, que é bem diferente, né? Fez um crescimento.
Oi, pessoal, eu sou Everton Silva, sou analista de SEO na Resultados Digitais, trabalhando aí com a... Hoje eu trabalho focado na parte de SEO para expansão internacional. Já estou na RD aí faz 2 anos e meio, entrei como consultor e logo na sequência fui ali para o time de marketing como analista de SEO. Mas antes trabalhava já em agência, já fui analista de marketing digital, faz tudo, já fui gerente de projetos. Sou formado em publicidade e espero poder compartilhar aí com vocês boas práticas que a gente tem na RD para geração de leads, principalmente geração de leads orgânicos, e aprender também um pouco mais aí com a Thaís e com o Gabriel.
Legal, fico muito feliz de receber aí duas feras de inbound e de SEO, né? E eu acho que para começar, a gente podia falar, explicar um pouquinho o que é inbound marketing, né? Eu acho que tem uma confusão muito grande ainda no Brasil. Eu sei que cresceu muito e cresce muito todos os anos o inbound marketing, né? E especialmente por culpa da RD, que evangeliza o mercado, que tem um baita evento todo ano, né? O RD Summit, etc. Mas eu ainda acredito que existe uma grande confusão. Dentre todos os profissionais, vejo pessoas que são mais experientes, etc., trabalham com mídia, às vezes algumas coisas até relacionadas a marketing digital, tudo, e que não tem total conhecimento do que é inbound marketing, confundem muito com marketing de conteúdo, né? Eu queria saber de vocês, eu sei que é difícil explicar em poucos minutos, mas qual que é a principal diferença do inbound marketing para marketing de conteúdo?
Então, Gabriel, essa confusão ela é bem comum porque a gente usa no inbound marketing o conteúdo, né, como um pilar do inbound marketing, como se fosse um combustível, porque o conteúdo é o que a gente acaba usando para atrair tráfego, atrair aí os potenciais leads e também para converter eles em leads, né? E é o que acaba rolando essa confusão com o marketing de conteúdo. Mas se fosse para definir aí o inbound marketing, eu definiria ele como o oposto do marketing tradicional, do marketing conhecido aí como marketing de interrupção. O inbound marketing ele é conhecido como marketing de permissão, em que o usuário é atraído através do conteúdo, através de SEO, redes sociais, enfim, e acaba vindo voluntariamente até a marca e convertendo, né? No inbound, eles vêm até a empresa dessa forma. E não a gente fica lá se intrometendo de um comercial, no meio de um filme, no meio de alguma coisa, exibindo propaganda.
Acho que a definição que o Everton usou para inbound marketing é excelente, né? Não tem muito mais o que acrescentar, mas só complementando, acho que o inbound marketing é o marketing que as pessoas amam, né? O conteúdo que elas. A gente usa no inbound marketing um conteúdo que as pessoas querem ver, né? Então, é muito mais de permissão mesmo, muito mais de do usuário gostar do que está vendo, né? De um marketing mais focado no usuário, assim. E é difícil explicar mesmo, né? Em termos simples, né? Se a gente for tentar explicar para os nossos pais, assim, o que a gente faz, tenho certeza que eles nunca iriam entender, né? Mas para explicar ainda mais assim esse cenário, eu costumo definir o marketing de conteúdo como o marketing que cria materiais, né, que cria conteúdo para atrair pessoas para o seu ambiente, né, para o ambiente da empresa. E inbound marketing é o que faz com que essas pessoas que chegaram até a sua empresa virem leads quentes, né, virem oportunidades de vendas, de fato. Então, tem uma série de estratégias que a gente usa dentro do inbound marketing que serve para qualificar essas pessoas, né, que chegam no seu site, esses leads que se cadastram em algum material, e aí sim entregar para uma equipe de vendas, né? Então, tem muita diferença. Eu mesmo vejo constantemente essa confusão, né? As pessoas, de fato, acham que fazendo marketing de conteúdo estão fazendo inbound marketing. Na verdade, tem um infinito além disso, né? São duas estratégias que se complementam, mas elas não são, de fato, iguais.
Vocês falaram dessa segmentação, né? Da gente ser achado, da gente ser encontrado, e tem um conceito muito legal de persona, né? Eu trabalhei com a Thaís um tempão na agência, a gente trabalhava, eu era coordenador de SEO, ela era coordenadora de inbound, e ela trouxe muito esse conceito para a agência de persona. Então eu queria saber, eu queria primeiro pedir para vocês explicarem o que é uma persona, né? E para vocês falarem como vocês costumam fazer, se tem algum processo especial, se tem alguma ferramenta que vocês usam, se vocês analisam algum tipo de dado diferente, etc. Se fazem pesquisa, como é que, o que é uma persona e como vocês conseguem definir essa persona?
Beleza. A persona, a gente pode considerar a persona como uma personificação, né, do público-alvo da empresa. Assim, é como se fosse um personagem fictício com as características que a gente consegue ver uma pessoa ali e não ver um grupo de pessoas. E dessa forma a gente consegue direcionar muito mais a nossa estratégia, a nossa produção de conteúdo, porque a gente tem alguém em mente ali. Eu costumo comparar o processo de montar uma persona como quando a gente jogava lá o The Sims e montava um bonequinho lá. Então se coloca lá qual que é a idade, qual que é o nome do bonequinho, qual que é a voz, qual que é a personalidade dele. Então, eu vejo muito um processo parecido. E até a gente aqui na RD, a gente tem um material que é uma ferramenta de gerador de personas, que justamente a pessoa coloca ali, coloca uma foto, a gente fez junto com a Rock Content essa ferramenta, e com essas informações no final gera ali um PDF, a pessoa tem um arquivo visual de quem que é a sua persona, né?
É, puxando o gancho um pouco do que o Everton falou, né, que essa representação fictícia do seu cliente ideal, né, existe a forma de definir personas de uma maneira de você fazendo pesquisa, né, você usando algumas ferramentas de pesquisa mesmo que existem no mercado, mas até hoje a forma mais eficiente que eu encontrei foi conversar com os clientes atuais de uma empresa, né? Então, se você tem uma empresa de e-commerce, por exemplo, é fácil você conversar com as pessoas que já são clientes, né? Que compram com frequência e entender exatamente quais são, quem é essa pessoa, qual a faixa etária dela e um pouquinho além, né? Descobrir as dores que ela sente no dia a dia, como o seu produto pode resolver um problema que ela está enfrentando, né? E aí, partindo dessas informações, né, de colher todas essas informações dessas personas, é legal você usar mesmo esse template que o Everton comentou, né? É muito bacana, inclusive eu usei bastante já na minha carreira. Tem uma outra ferramenta também que a gente costumava usar, que chama Extensio, né, que ela é um template bem bacana, assim. Então são duas ferramentas aí que vocês podem explorar bastante, eu acho fantásticas, assim.
Uma coisa até que a gente usou aqui no nosso processo de criação de personas, foi falar também, conversar com a nossa equipe de vendas, com a nossa equipe de CS, com o marketing, com o financeiro, com todos os stakeholders, assim, de dentro da empresa, para entender também como que eles veem o nosso cliente, né? Como que eles entendem que são as principais dores, objeções, principais problemas que os clientes enfrentam. E uma coisa bem comum também no mercado, bem comum nos profissionais de inbound, é achar que a empresa precisa ter uma só persona. E, na verdade, não é isso. Você precisa ter quantas personas forem necessárias de acordo com os tipos diferentes de públicos que a sua empresa atende, né?
Exato. E é engraçado como a equipe de vendas ou de CS mesmo, eles têm informações, né? Eles falam todos os dias com o cliente, né? Então, para eles, parece uma coisa já óbvia, né? E para a gente, talvez, que trabalha na linha de frente do inbound, não seja tão claro, né, esse perfil dessas personas.
Eu estou fazendo o curso da PM3, né? Eu acho que até vou conseguir trazer também o Dan Prince e o Bruno Coutinho aqui no Organicast, mas eu descobri um conceito muito legal, né, que eles passaram, o Joaquim Torres passou, que é o conceito de patrono. Eu não sei se vocês são familiarizados com isso, mas eu achei, para mim é novo, né? E é uma persona que, na verdade, de fato, ela existe. E então ela é quase que a representação ali daquele segmento, daquele público-alvo ali, daquela pequena parcela dentro do público-alvo, que é quase como se fosse uma persona, mas é um patrono, é uma pessoa que você vai e tem alguma dúvida, você liga. Então é como se você ligasse para a sua persona para você tirar alguma dúvida, tudo. Então é só um ponto a mais que eu aprendi esses dias, que eu achei bem bacana.
Show de bola. Eu tive o prazer também de acompanhar um pouquinho desses estudos aí do PM3.
E tem um ponto que eu acho legal, que a gente pode usar as personas para fazer uma pesquisa de palavras-chave focada nas dores e nas motivações, né, das personas, né? Vocês costumam fazer esse tipo de pesquisa de palavras-chave, né? Quais ferramentas vocês costumam usar? Se vocês puderem citar algum exemplo de palavras-chave, assim, que vocês usaram baseados nas personas, seria muito legal.
Legal. Lá na RD, a gente tem até um impresso, os documentos das personas que a gente... Eu tenho do lado do meu notebook ali, quando eu tenho alguma dúvida, eu pego para dar uma olhada. E agora, nessa parte de expansão, recentemente, eu tive que fazer pesquisa de palavras. E eu usei mesmo como base, peguei ali o papelzinho, o panfletinho, olhei persona por persona, para pegar ideias dessa pesquisa e atender essas dores do nosso público, né? E uma coisa que eu usei muito no processo ali de pesquisa de palavra-chave é pegar as principais referências que a persona usa online, principalmente, portais, revistas, jornais, enfim, e jogar nas ferramentas ali no Google Keyword Planner, por exemplo, para pegar ideias de palavra-chave lá dentro, né?
Se eu pudesse citar uma forma, né, que eu já usei de fazer isso, geralmente a gente tem processos paralelos, né, acontecendo ao mesmo tempo, mas não unificados, né? Então, de um lado, um analista de SEO está fazendo uma pesquisa de palavra-chave, de outro, um analista de inbound está ali fazendo a persona, até compartilha, mas é difícil um analista de SEO se envolver muito nisso, né? A gente vê poucos no mercado que, de fato, usam as nossas personas, né? Não sei se todo mundo passa por isso, mas eu passei muito. E um processo que eu tive o prazer de fazer, até o Gabriel participou bastante disso, de fato... enquanto você está fazendo a pesquisa de palavra-chave, você escolher as palavras-chave com base já na persona que você determinou. Então, essa palavra-chave é para essa persona e, indo um pouco além ainda, determinar qual é a etapa do funil para aquela palavra-chave, né? Porque isso dá muita visibilidade para um projeto como um todo, assim, a estratégia começa a funcionar mais unificada. É uma forma das duas áreas trabalharem mais juntas, né?
Isso até ajuda na produção de conteúdo, né? Acaba facilitando para a equipe como desenvolver o conteúdo para aquela palavra-chave, olhando para uma persona específica já, né?
Exato. Eu acho que eu nunca conversei com ninguém de conteúdo, assim, com nenhum analista de conteúdo que não adorasse receber a persona junto com a palavra-chave, né? Acho que é uma mina de ouro para eles.
O balde tem ele tem muito a ver com conteúdo, com SEO, né? E tem, a gente vê designers tem que também tá, tá a par, né, das personas, do tom de voz, etc, né? E eu perguntei também das personas para pesquisa de palavra-chave, porque a gente, geralmente, a gente, quando olha a estratégia de inbound, e até uma evangelização, um dos pontos que a RD fala muito, é de se criar um blog, né, para a empresa, né, para a gente poder falar de outras coisas, não só sobre o produto, né? Na opinião de vocês, vocês acham que todas as empresas, sem exceção, deveriam ter um blog, deveriam ter jornalistas, ou editores, ou redatores, etc., criando conteúdo baseado em dores, baseado em palavra-chave de topo de funil?
Olha, eu vejo isso num cenário ideal. A empresa que está no mercado, está fazendo inbound marketing, ela tem um blog, porque facilita muito quando tem que produzir conteúdo, seja para ranqueamento orgânico ali para SEO, seja para educar esse lead se já converteu, por exemplo, para mandar num fluxo de automação, por exemplo, ter um blog ajuda nisso, mas não é essencial. Não adianta eu ter uma empresa, criar meu site e botar um blog e ficar lá as moscas, ou eu vejo muita gente copiando conteúdo de outros blogs, então acaba sendo meio que um jogo de quem vai mais rápido ganha. Então muita gente copia o conteúdo do blog da RD, por exemplo, e às vezes até agências, enfim, pelo menos dá uns links pra gente, né?
Não, mas com conteúdo então, duplicado aí.
Assim, se for pra fazer assim, é melhor nem ter o blog, né? Deixa pra fazer o blog quando realmente conseguir dar ali uma produção de conteúdo constante, uma vez por semana, uma vez quinzenal, mas um conteúdo original, um conteúdo bem feito. E aí sim, o blog que ajuda muito na estratégia de inbound marketing, mas não é o core da estratégia de inbound marketing em si, não é algo, eu não vejo como algo essencial para a estratégia rodar.
Particularmente, eu acho que o blog, ele é importante sim, né? Principalmente se você vai atuar como estratégia de SEO na sua empresa, ele é essencial, na verdade, principalmente para trabalhar o topo de funil ali, né, que são os conteúdos que são mais informativos do que vendedores, né? Mas eu acho que tem alguns pontos que precisam ser reforçados, né? Geralmente as empresas que não dão certo com inbound marketing, como a Everton falou mesmo, de criar um blog e deixar ele largado, ou copiar conteúdo do concorrente, ou copiar conteúdo de uma empresa referência, geralmente é porque essas pessoas não estão prontas para ir para uma estratégia avançada, que é o inbound marketing, né? Para fazer inbound marketing, você tem que estar avançado no básico do marketing digital, né? Então, as empresas fundo de funil, né, que são as campanhas ali de AdWords, Facebook, etc., e já estão pulando para fazer o inbound marketing. Então, até uma dica, né? Se você não tem essa maturidade ainda na sua empresa, comece pelo básico, né? Faça um fundo de funil, aprende a trabalhar no AdWords, no Facebook, descubra como a sua marca performa ali nesses canais, né? Os mais comuns do marketing digital. E posterior a isso, quando você tiver maturidade, aí você avança para uma estratégia de inbound marketing. Né, porque aí você vai ter já uma estrutura de conteúdo, né, para pessoas que criam conteúdo para você, ou vai contratar uma empresa terceira com redatores, etc. Mas para fazer inbound marketing, você tem que ter disponibilidade de tempo e acreditar. Né? Geralmente as pessoas acham que é a mágica do século, né? Mas exige muito tempo, né? Muita disposição. Não é simples, não aparece do dia para a noite. Então, eu acho que o blog, ele é essencial se você tiver essa disposição e esse tempo, né, para cuidar disso.
Pelo que eu entendi, mais pelo que a Thaís falou e pelo que o Everton falou também, não se trata muito do segmento da empresa em si, né? Talvez o que faça o inbound funcionar, uma estratégia de inbound funcionar para a empresa, então, é puramente a maturidade digital dela, né? Ou vocês acham que tem algum tipo de segmento, por exemplo, se empresas B2B funciona inbound, B2C funciona, e-commerce, vocês acham que todos esses tipos de empresa funcionam desde que tenham maturidade para isso?
Cara, isso várias vezes eu já ouvi essa expressão de que meu segmento não inbound não funciona para minha empresa, para o meu tipo de negócio. E até por muito tempo foi um mito assim muito de profissionais em rodinha de conversa e tal. E ali na RD a gente até fez alguns estudos, olhando a nossa base de clientes, olhando todos os dados que a gente tem disponível, e até a gente acabou montando uma metodologia, a metodologia máquina de crescimento, que é o que a gente incentiva o cliente que contrata o RD Station a usar, que são os passos que a gente viu que os clientes, é um padrão que a gente viu nos clientes que deram resultado usando o inbound marketing. Então, não é você ser do segmento X ou Y que vai impactar no seu resultado. Isso daí a gente confirmou olhando os dados. O segmento tinha pouquíssima diferença de sucesso de um para o outro. O que indicava mais se a empresa ia fazer sucesso ou não é a questão da maturidade digital. Isso realmente importa, e muita empresa quer começar já a fazer tudo, quer já começar na automação de marketing, já quer se aprofundar e acaba esquecendo às vezes de fazer o feijão com arroz, né? Então, a gente tem lá a metodologia da RD, a metodologia máquina de crescimento, que na implementação a gente começa do início ali do inbound, que é gerar os primeiros leads, se relacionar com eles, até chegar nas primeiras vendas e tudo mais. E isso, pra gente ali, isso é o que a gente identificou que faz diferença no sucesso ou não da estratégia de inbound.
Polêmico, né? Olha, eu já tive a oportunidade de trabalhar com todos os segmentos possíveis e imaginários, assim. Eu tenho uma opinião, mas é só uma opinião, né? Não sei se é geral. E aí, falando assim de algumas empresas que são muito peculiares, assim, de fato, eu não consegui ver sucesso. Para dar um exemplo para vocês, eu atendi uma cliente que vendia coroas de flores para velórios. Então, a pessoa morreu, ela simplesmente liga na floricultura, né, pede a coroa de flor lá e entrega. E é meio esquisito você trabalhar com conteúdo para esse público, né? Então, eu acho que é meio bizarro, gente.
Ela tem uma base meio fria.
Oi?
A base de leads é meio fria, né?
Não faz nenhum sentido, assim. E aí você tem que ficar criando situações para isso. Por exemplo, a gente identificou que uma secretária de uma grande empresa é a pessoa que encomenda coroas de flores em nome da empresa. Então, a gente tentava atacar elas, mas aí distancia muito do que a empresa faz, né? Então, existem formas de fazer, lógico, você tem que ser muito criativo, mas para alguns segmentos muito específicos, assim, é bem difícil, por experiência própria.
Tem até no site lá da RD Station, tem uns cases lá que a gente tem, e tem alguns casos até bem peculiares, que a gente não imagina que o cara conseguiria ter sucesso com inbound. Por exemplo, tem o Alusolda, que é um cliente que eu acho muito massa, que é um cara que vende equipamentos para solda, e ele é um case de sucesso. Ele participou até de painéis no RD Summit desse ano, porque implementou muito bem ali o inbound marketing, e a empresa ali que estava à beira da falência acabou hoje tendo mais resultado, tendo mais sucesso. Mas muita gente acha que o inbound é a fórmula mágica para sair da crise, e não é uma fórmula mágica, precisa de trabalho.
Sim. Então, eu também tenho um case que foi bem interessante, que quando o cliente chegou para mim, eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse cliente? Né, ele era uma empresa de artigos religiosos, um e-commerce, né? E, só que aí, com muita pesquisa, a gente descobriu que um dos públicos deles, eles vendiam uns mini terços, assim, que muita noiva comprava para dar de lembrancinha de casamento. Então a gente começou a atacar o público de noiva, né? Começou a falar sobre a preparação do casamento, para ajudá-la nesse período, né? E aí no final a gente acabava mostrando que a gente tinha essa opção de lembrancinha e etc. E aí foi um sucesso de vendas, né? Mas é bem peculiar, assim. Por isso que eu falo, embalde marketing não é só marketing de conteúdo, né? Envolve estratégia, envolve criatividade, né? É uma junção de mindsets para conseguir colocar uma estratégia no ar de forma efetiva.
Legal. Bom, entrando no assunto que eu e o Everton, pelo menos, mais gostamos, né? Eu queria saber como que a gente pode usar estratégias de SEO para aumentar a quantidade de leads, né? Falando assim de materiais ricos, né? Leads de inbound, não necessariamente leads de fundo de funil, mas pode ser de topo, de meio. Quais tipos de estratégia vocês acham que funcionam ou que já funcionaram aí com os clientes que vocês já atenderam, case que viram?
Cara, eu gosto muito de explorar keywords relacionadas a materiais que vêm na minha pesquisa de palavra-chave. Isso vai muito de acordo, vai muito na direção da intenção do usuário, né? Intenção de busca. Por exemplo, planilha de automação de marketing. Quando vem um termo assim na minha pesquisa de palavra-chave, isso vale ouro, porque o usuário está procurando uma planilha. Então, eu oferecer esse material atrás de uma landing page para geração de leads. Legal. Isso é uma forma que a gente tem. Nos materiais a gente usa muito, então, a pesquisa de palavra-chave como base para landing pages ranqueando. E a gente usa muito hoje o nosso blog como uma ferramenta de geração de leads. Então, hoje a gente tem no blog os posts, eles têm uma transcrição em áudio e para a pessoa ouvir ela tem que converter. E só botar o e-mail ali acaba virando um lead pra gente. A gente usa a ferramenta Woozer para fazer isso. E é uma coisa que gera muito lead pra gente ali no blog. Entre outras formas de geração de lead usando o blog, né? A gente sempre coloca formulários durante o conteúdo, de conteúdos e materiais que a gente tem relacionados ao assunto. E geralmente complementando até o assunto. E usamos o bom e velho pop-up, para a gente funciona muito bem os pop-ups, e principalmente porque a gente trabalha de uma forma bem segmentada. Então, se a pessoa está vendo um post sobre SEO, um pop-up que vai aparecer provavelmente vai ser uma planilha de SEO, alguma coisa complementar, e aquele pop-up de saída só em desktop, para não atrapalhar a experiência mobile também, né? Uhum. Então a gente usa a pesquisa de palavra-chave como uma fonte de ideias de landing pages para ranquear, e daí deixando essas landing pages bem otimizadas e pensando em SEO. A gente usa os posts aí com vários pontos de conversão de leads, e quando a gente faz novos conteúdos, geralmente a gente cria posts também sobre aquele assunto, linkando para esse conteúdo, né? Para essa landing page, para gerar esse lead também.
As estratégias também que eu uso bastante, as que o Everton comentou, né? E eu tenho uma que talvez ajude um pouco a gerar tráfego para outras páginas do site, né? Que é bacana também. Geralmente você usa um conteúdo, por exemplo, de topo de funil, e aí você, no meio desse conteúdo, você linka para algum outro que seja de meio de funil e aí depois de fundo de funil, né? Então você vai fazendo a pessoa converter numa jornada, né? Nutrindo o lead ou garantindo que o lead fique informado sobre o que você precisa que ele seja, né? Fazendo ele percorrer pela jornada dentro do seu blog. Vou citar o exemplo da noiva, tá? Que eu gosto bastante dessa estratégia que uma vez a gente usou na agência ainda. A gente criou lá, por exemplo, um artigo de blog que chamava Checklist do Casamento Religioso, né? Para esse cliente que eu comentei anteriormente. E aí a gente linkava para um post de funil, né? Que falava, por exemplo, saiba tudo sobre a preparação do curso de padrinhos e etc. E aí, por fim, a gente linkava para um artigo com 10 ideias de lembrancinhas para casamentos, né? Então, geralmente fazer a pessoa ficar no seu blog mais tempo, né? Não é necessariamente uma estratégia de captação de lead, né? Mas é uma estratégia de SEO, basicamente, né? A gente traz o cara através de um post bem ranqueado e faz ele conversar com o seu blog, né, para outros artigos.
É muito legal falar com vocês e conversar sobre estratégias assim, relacionadas à jornada de compra, sabe? A personas, o que a gente pode usar conteúdo de topo de funil na estratégia de SEO, porque a gente vê hoje profissionais, especialmente que estão começando, né, Everton, em SEO especialmente, estão olhando muito para Black Hat, para backlink, e acabam esquecendo de fazer esse trabalho que é muito mais sustentável, assim, né, se a gente olhar a longo prazo, né?
Então, realmente, quando a gente trabalha com SEO alinhado aí às práticas de inbound marketing, a gente fica muito menos olhando para como conseguir ranquear de uma forma mais rápida possível, às vezes de uma forma até antiética, aí, como tu falou do Black Hat e tal, para conseguir links, para conseguir escalar, fica nessa corrida maluca, e olhamos mais para geração de leads de forma orgânica, de uma forma sustentável, né? E leads de qualidade, não gerar qualquer tipo de lead também que no final eu não vou na ponta lá do funil eu não vou conseguir vender. Então a estratégia toda de SEO ela está atrelada à minha estratégia de inbound marketing, desde a minha pesquisa de palavra-chave olhando minha persona e termos relacionados ao meu conteúdo, termos que vão trazer um tráfego qualificado até a venda lá na ponta, né?
Total. Tem um ponto que eu acho que vocês dois vão concordar. Tem muito menos competição, tem muito menos concorrência quando a gente olha para essas palavras-chave mais informativas, né? Mais de topo e meio de funil, mais de topo especialmente. Tem muito menos concorrência do que o fundo, né? O fundo tá todo mundo tentando se posicionar bem. E o topo parece que é o caminho ali mais tranquilo, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso.
Na verdade, eu acredito que isso depende muito do nicho, né? No meu caso, por exemplo, a RD briga com gente que faz muito bem o SEO e, inclusive, faz muito topo de funil, que é, por exemplo, Rock Content. A gente briga com, às vezes, a gente é mestre, às vezes com o Nil Patel. Então, é muita gente que trabalha bem essa parte de SEO e está olhando muito para o topo de funil também. Então, no meu caso, o topo de funil é tão difícil quanto o fundo de funil.
Não, mas no seu caso, vamos concordar que é atípico, né? Você tá falando com caras que ensinam a fazer o topo de funil, né? Não sei se é um bom parâmetro, mas geralmente o topo de funil é um pouquinho mais tranquilo, né? Não sei o que a Thaís acha.
Eu que tô fora da RD, imagino a situação do Everton e imagino o quanto que é difícil competir com esses caras, né? Ainda mais Rock Content, que cria conteúdo pra caramba, né, Nil Patel, mas olhando de um cenário, por exemplo, hoje eu tô trabalhando no mercado imobiliário pro B2B, ou seja, o meu público, né, minha persona é o corretor de imóveis, geralmente, um deles, né, e, cara, não tem ninguém fazendo topo para esse público, sabe? Mas se você já olhar o fundo, por exemplo, apartamentos, os próprios corretores estão aprendendo a mexer no Facebook, no AdWords, para fazer esse trabalho de fundo de funil, né, para divulgar seus imóveis, etc. Então, o topo, para mim, é um oceano azul, né? Então, acho que depende muito do mercado, mas eu imagino que o Everton tá passando aí a dificuldade de se posicionar bem.
Total. E falando agora sobre landing pages, né? A RD ela tem uma ferramenta, né? Na verdade, a Resultados Digitais é uma ferramenta chamada RD Station, né? Que é o carro-chefe aí, acredito eu, né? E dentro da RD Station tem a parte de landing page, né? Eu queria saber de vocês o que vocês fazem, o que vocês costumam fazer para aumentar a taxa de conversão, para ter uma taxa de conversão bacana aí nas landing pages que vocês criam.
Cara, aqui na RD a gente usa muito a metodologia de growth ali para estar sempre tentando melhorar a taxa de conversão das nossas landing pages, né? E aí a gente olha para todos os pontos que tem uma possibilidade de melhoria. A gente olha para o formulário, se tem como deixar ele mais simples ou com um pouco menos de informações e a própria diagramação, tudo isso a gente leva em conta. Mas a gente não muda nada sem fazer um experimento, e quando a gente vai fazer os nossos experimentos, a gente trabalha com o Growth Hacking para direcionar isso com metodologia ICE de priorização e tudo mais que o negócio aplica ali, né? E daí até para a parte de SEO, de landing pages, a gente usa hoje muito, a gente usa RD Station, né? E no RD Station a gente usa aquele editorzinho lá, ele tem um painelzinho de otimização de SEO, e aí a ferramentinha dá as orientações de como fazer isso da melhor forma, né?
Quase um Yoast.
É um Yoast de landing pages.
Acho que não existe uma fórmula mágica, né? Eu já peguei vários exemplos, assim, de empresas que converteram uma landing page de um jeito, com texto longo, texto curto, e o segredo é testar, né? A RD mesmo até tem uma funcionalidade ali que permite que você faça teste AB na landing page. E, cara, os testes podem ser desde mudar a cor de um botão ou mesmo mudar o conteúdo da página, né? Testar formas diferentes. Então, não tem muito uma maneira mágica de fazer, é testar mesmo, fazer teste AB sempre, né? E ver o que funciona melhor para o seu mercado, com o objetivo daquela landing page, etc.
Vocês costumam usar ferramentas como o Hotjar ou o Crazy Egg para analisar ali o comportamento das pessoas na página, sei lá, criar hipóteses de melhorias?
Às vezes a gente usa o Hotjar ali, até para ver um heatmap ali, um mapa de calor da página. É, se faz sentido no teste, a gente coloca, porque também ficar colocando essas ferramentas terceiras aí pode implicar no tempo de carregamento, enfim. Então a gente coloca quando necessário, quando faz sentido no teste, né?
É, o Hotjar é legal porque você acaba analisando aonde você está perdendo cara, né? Se você tem um formulário muito grande, por exemplo, porque o analista de inbound precisa daquelas informações, né, para o lead scoring, mas esse é um papo mais para frente. É, mas às vezes o cara está deixando de converter na sua landing page porque você pediu o telefone dele e o telefone é muito invasivo.
Aí, em vez de pedir o telefone, você pede o WhatsApp, né? Eu conheço essa.
É difícil porque às vezes você precisa do telefone para a equipe de vendas conseguir converter esse cara em cliente, e aí você também pode prejudicar a conversão da sua página. Então é quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha.
Na minha visão, tá? De profissional de growth, assim, eu também, eu gosto muito de traquear tudo, assim. É, independente se vai usar alguma ferramenta como Hotjar ou se vai usar o próprio GA, etc. Eu acho que para a gente conseguir ter bons resultados, na minha visão, tá? De teste tudo, acho que a gente tem que ter acesso a todas as métricas possíveis, né? A gente saber se o cara preencheu o primeiro, o segundo campo ali do formulário, se ele, o que ele fez, tudo. Eu acho que funciona bastante. Eu queria que vocês comentassem o que é um fluxo de automação. Né? O que que vocês falaram várias vezes sobre fluxo de automação, tem com certeza tem gente que está ouvindo que não tem a mínima noção do que é um fluxo de automação. E para depois a gente falar também de como funciona o Lead Score. Então, se vocês puderem falar e explicar o que é um fluxo de automação.
Beleza, Gabriel. O fluxo de automação são ações que a gente cria, geralmente com uma ferramenta de automação de marketing. A gente usa o RD Station, no caso, pegando um exemplo aqui. E são ações que a gente cria, geralmente envolve uma sequência de e-mails ali para entrar em contato com esse lead, tentar fazer ele passar de etapas do funil, mas não se limita só a isso, né? A gente consegue fazer automação de processos, por exemplo, automação de tarefas, enviar um lead para um vendedor, enviar um e-mail para o vendedor que o lead converteu numa landing page levantada de mão. Tem várias possibilidades hoje que a gente consegue, utilizar a automação para diminuir o trabalho braçal, principalmente aí do analista de inbound, né?
Sim, até pegando o gancho do que o Everton falou, né? Imagina que todo novo lead que você tem que enviar para o comercial, você fazer isso na mão, né? Ou você mandar para o CRM da pessoa na mão, assim, não é viável, né? É, ainda mais com a quantidade de leads que se gera hoje com conteúdo. Então, uma automação, eu gosto mais de chamar de automação de marketing, né? Ela serve para você fazer qualquer ação que você queira para melhorar o processo entre marketing e vendas. Então, se você quer transformar o cara numa oportunidade de negócio para que vendas receba o lead que tá quente, né? Fazer uma venda, você faz uma automação de marketing para que todos os leads que tenham aquela característica ou aqueles critérios virem uma oportunidade. Ou você quer, sei lá, que esses leads recebam certa sequência de e-mail específica. Então, tudo isso dá para fazer dentro da RD Station, né? Dá para criar o gatilho certo para o público certo, para a base certa.
Como que a gente pode usar o fluxo de automação? Como que a gente pode usar a automação de marketing, etc., aliado ao Lead Score?
Então, o Lead Scoring, ele é basicamente uma ferramenta, uma funcionalidade das principais plataformas de inbound marketing no mercado. E ele tem o objetivo de fazer um enriquecimento de dados do lead que você tem, da sua base. Dando um exemplo básico aqui, quanto que o usuário ou o lead, de fato, interage com os seus materiais e como ele também, qual é a classificação do perfil dele. Ali, quando você tem o cadastro de landing page, por exemplo, você tem, você capta o cargo da pessoa, a idade da pessoa, e com base nisso você consegue determinar se ele é próximo da sua persona ou não. Também tem a parte de quanto mais conteúdo seu ele lê, né? Ele quanto mais ele interage com os seus conteúdos, mais engajado ele está. Então, é basicamente duas formas de fazer o lead scoring do seu lead, né? Da sua base. É por perfil, que é essa que eu acabei de falar, que são os dados do lead, né? E tem por interesses, que é a pontuação conforme ele vai lendo seus materiais. E isso é tão importante porque isso está alinhado totalmente à persona. Se você quer um público que tem esse perfil, o Lead Score vai te dizer se a sua base tem mais das suas pessoas, dos seus clientes ideais ou não.
Isso até é uma forma de automatizar também o envio de MQLs, né, dos leads qualificados por marketing para vendas. Então, eu não preciso ficar olhando lead por lead para ver qual é meu lead qualificado. Eu uso o Lead Scoring para indicar quais são as pontuações e os perfis dos meus leads qualificados. E quem atinge isso pode ir para vendas ali, para um contato mais comercial, né? E conforme é uma coisa que não é nem na pedra também, né? Conforme eu vou fazendo as minhas ações ou enviando leads, eu vou colhendo os feedbacks de vendas e vou calibrando meu lead scoring para deixar o mais adequado possível.
Eu acho que o que é legal também desse conceito de lead scoring é que muitas empresas acabam contratando dezenas de profissionais de venda, né? Porque não dão conta da quantidade de leads que chegam, sendo que chegam, sei lá, centenas de leads que ainda estão frios, né? Ou que não são qualificados mesmo, bastante tudo. E é uma solução boa aí para dar uma enxugada na equipe também, na equipe comercial, né?
Meio que virou uma bola de neve, né? Porque marketing acaba tendo lá a meta de leads qualificados para entregar e abre um pouquinho o lead scoring, aí vendas recebe um monte de lead, muito lead que não está ainda naquele momento. Aí tem que fazer muita ligação, acaba faltando braço, contrata mais gente, aumenta a meta de marketing porque tem mais gente em vendas para ligar para leads, e isso é um problema bem sério, né?
É verdade. Eu acho que depois de tudo isso que vocês falaram, né, muito, muito aprendizado aí para um podcast só, mas depois de tudo isso eu queria saber de vocês como é que vocês fazem para medir o sucesso de um projeto de inbound. Quais métricas vocês acham que são essenciais para serem acompanhadas?
Eu costumo acompanhar, né, ali o funil, que está geralmente nos dashboards das plataformas de inbound, né, que são visitas, leads, oportunidades e vendas. E oportunidades é muito o que você considera uma oportunidade, né, como você qualifica o seu lead para que ele seja uma oportunidade de fato. Mas eu acho que as métricas mais importantes de crescimento mesmo, de entender como você está criando uma máquina de vendas, é entender as taxas de conversão do seu funil, né? Porque eu vi diversos casos, por exemplo, na minha carreira, de pessoas que tinham muitos leads, poucas oportunidades, ou que tinham muitas oportunidades e leads e poucas vendas, né? Então, funil ele começa a ficar em formato de violão ou meio deformado, né? O ideal é que seja o formato de um funil mesmo, né? Que a coisa flua naturalmente. Então, eu olho muito, né, as taxas de visita para lead, de lead para oportunidade e oportunidade para venda. Elas têm que se manter, né, num nível muito bom ou aumentar, né? Nunca diminuir, a não ser que, por exemplo, às vezes visita e lead diminui um pouco porque você está trazendo visitantes mais qualificados para o seu site. Então, aí é válido. Essas taxas, para mim, é o que medem sucesso. E uma das métricas que eu aconselho todo mundo a medir é o CAC, né? O custo de aquisição por cliente. Uhum. Só que o CAC do inbound, né? Não o CAC da compra de mídia, que é o quanto você investe e quanto que trouxe. O CAC de fato, quanto você tem de custo com a sua equipe de vendas e com a equipe de marketing, mais os seus investimentos em marketing, né, nos meios digitais. E aí você vê quantos leads, né, você divide esse valor total pelo número de clientes que tá chegando para você. E aí você consegue saber, por exemplo, se você está tendo prejuízo com algum tipo de produto. Né? Se o seu CAC é R$300 e o seu produto é R$250, você está tendo um prejuízo de R$50. Então, eu acho que é a métrica mais importante. Assim. Não consegui medir em todos os meus clientes, né? Geralmente, quando é agência, assim, o cliente nem sempre te dá o ticket médio do produto dele, né? Mas é essencial.
Eu concordo até com essa visão do funil por completo, e puxando aqui para o lado da SEO, até olhando para a questão do tráfego e pegando todas as taxas de conversão ali, né, de tráfego de visitantes para lead, lead para op, op para venda, para ver como está a saúde do meu funil e como está a qualidade das minhas ações, olhar de uma ponta a outra, né? E eu acho muito legal, a gente tem a RD criou uma ferramenta que é um benchmark do funil de vendas, que é uma ferramenta bem legal, que tu bota lá qual é o teu segmento, quais são as tuas métricas, e consegue comparar com médias do mercado. Então é legal para dar um norte e ver onde que tu precisa melhorar e onde já tá bom ou tá acima da média, né?
E até puxando o gancho do que o Everton tá falando, usei muito a ferramenta de benchmark da RD, né? Acho que a maior parte dos meus clientes acabaram sempre me perguntando qual é a taxa, né, de conversão de visita para lead, de lead para oportunidade, oportunidade para venda. E, na verdade, eu sei que a RD tem uma média de cada mercado, né, de cada segmento. Assim. Então, para a gente se basear no que é ideal, é bem legal essa ferramenta. Indico para todo mundo usar.
Eu queria agradecer vocês aí pela presença, por compartilhar aí tanta coisa bacana. Para terminar, eu acho que é importante vocês passarem uma última mensagem aí para as empresas, né, que estão começando a fazer inbound, para os profissionais das empresas que estão começando a fazer inbound e tudo. Onde as pessoas podem se atualizar e quais skills que as pessoas têm que aprimorar e como se tornar um profissional excelente aí, que nem vocês dois.
Foi um prazer, Gabriel, Everton também. Acho que é a primeira vez que eu estou conversando com o Everton aqui sobre inbound. É bacana conversar com alguém de dentro da RD, né? Uma empresa que eu admiro muito, particularmente. Sempre trabalhei com a ferramenta de vocês. E espero ter contribuído bastante com a minha visão. Assim, mais uma dica, né, do que uma verdade absoluta, mas para as empresas que estão começando a implementar inbound, acho que o mais importante é entender que o inbound, ele vai além do que você está fazendo como conteúdo, né? Como a gente comentou logo no início. Entenda que o inbound marketing, ele vem para unir o seu marketing com vendas. Hoje, se você não trabalhar com as duas áreas unificadas, você vai ficar para trás. Eu não consigo definir uma estratégia melhor para que você trabalhe com as duas áreas, né? O marketing precisa contribuir para a geração de leads que sua equipe de vendas vai atender, né? E vendas também precisa contribuir com marketing, passando a experiência que eles estão tendo, né? Que os vendedores estão tendo com os leads que estão sendo enviados para ele. É uma comunicação que gera ruídos. Geralmente, vendas acusa o marketing de que o marketing não está entregando lead qualificado, marketing diz que é vendas que não está vendendo, mas se houver paciência, né, e houver muita conversa, muito alinhamento, muito acordo de que tipo de lead, de fato, vocês vão combinar de passar de marketing para vendas, né, tem tudo para dar certo. Eu já vi acontecendo, né, e acontece da melhor forma em empresas que entendem e que têm paciência para atuar dessa forma. Então, ele é mais do que marketing de conteúdo, ele é mais do que criar um monte de conteúdo para oferecer para o seu público, né? Ele tem uma vantagem exclusiva de você converter essas pessoas em dinheiro para sua empresa. E é isso. Obrigada pela oportunidade, Gabriel.
Valeu, tamo junto.
Eu concordo com o que a Thaís falou, até ali na RD, a gente tinha um tempo atrás, o time de pré-vendas ficava junto com o marketing ali para ter esse contato mais próximo. Acabou que os times acabaram crescendo muito, não deu mais para ficar junto, mas esse contato ele ainda é bem frequente. E assim, para se tornar um profissional de inbound, a gente tem uma grande vantagem porque as empresas que trabalham com inbound ou que, por exemplo, a RD, que tem uma ferramenta para isso, elas praticam inbound, então elas educam o mercado para trabalhar com inbound. Elas usam o inbound, então elas usam conteúdo para educar o público e educar para inbound marketing. Então tem muito conteúdo gratuito, o blog da Rock Content, tem o Fábio Ricota no Instagram, tem muita coisa, muito conteúdo gratuito. Claro, tem que saber onde vai olhar, o que vai priorizar. Um curso pode ser que ajude. A RD, a gente tem até, se não me engano, a gente liberou um curso gratuito de inbound marketing e no RD University. Então, cara, tem muita coisa online para se fazer. É só procurar que acha.
Obrigadão, pessoal. Obrigadão, Everton. Obrigadão, Thaís. Obrigadão, Cacau, também, que latiu bastante.